Se você trouxe uma Bíblia, eu vou pedir para você abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Se você não trouxe a sua Bíblia, sente perto de um crente ao seu lado e use a Bíblia dele. Antes de nós lermos, deixa eu dar um pano de fundo para você. Capítulo 3 fala da queda do homem. É um capítulo que a gente vai ler alguns versículos. Mas é importante você entender que quando Deus criou o homem, ele criou um homem, ele criou o homem com um grande propósito. E o propósito de Deus inicial era que Deus, o homem, com a sua mulher Eva, se multiplicassem sobre a terra e fosse conquistando a terra para Deus, porque o diabo já tinha sido lançado fora do jardim do Éden, era outra história. O jardim era um lugar de paz, da presença de Deus, um lugar de harmonia, um lugar bonito de se viver, um lugar onde se plantava, se colhia, onde os animais viviam. Era um lugar completamente diferente de todo o resto da terra, que já tinha sido destruída pela ação do inimigo. O mal já estava nela, a terra já estava corrompida. Mas o que aconteceu não foi isso. Foi que o homem foi enganado por Satanás, ele pecou e todo esse plano de Deus, naquele momento, teve que ser revisto e Deus então traça um novo plano para que a terra fosse conquistada. Isso nunca, nunca parou no coração de Deus. O resgate do homem, a aproximação dele para com o homem, a salvação de toda a humanidade e da terra, isso nunca terminou. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque aqui, nesse capítulo, o homem cai e uma sentença da parte de Deus é declarada para o homem e a mulher. Então, no capítulo 3, você pode abrir aí, nós vamos ler o versículo. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é decretado nesse versículo 15, é decretada uma sentença de guerra. É um decreto de guerra, é um anúncio de guerra entre a mulher e a sua descendência. A inimizade de Satanás com a mulher e a sua descendência. Muito bem. A mulher, na palavra de Deus, é figura da igreja. Em muitas passagens, em muitos contextos, você pode usar a mulher como figura da igreja. Jesus se referindo à igreja, ou a palavra se referindo à igreja. E aqui então a gente vê essa guerra decretada, que a mulher, ou seja, a igreja, o diabo e a igreja, e a descendência da igreja. Vamos lá. Então, vamos pensar um pouco aqui. Antes, abre Apocalipse capítulo 12. Já vou ler esse versículo já com você, para te dar um pano inteiro do que eu quero falar. Capítulo 12, versículo 17. Essa guerra vem sendo travada por toda a história da humanidade. Você vê o inimigo querendo acabar querendo matar, roubar, destruir. E lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz assim: E o dragão, que é a figura do quê? Do demônio, de Satanás, a mesmo da serpente também. Serpente, dragão, demônio, Satanás, é tudo a mesma coisa. E o dragão irou-se contra quem? A mulher, a igreja. E foi fazer o quê? Guerra, diz a palavra. Foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, aqui, Satanás veio fazer guerra contra quem? A igreja, as gerações da igreja e aqueles que guardam quem? A palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Ele não veio fazer guerra com aqueles que já estão lá fora, que já estão presos e que nós temos a incumbência de ir lá resgatar. Ele veio fazer guerra justamente conosco e com os filhos, que é a próxima geração, com aqueles que vocês estão cuidando. Então, gente, existe no mundo espiritual uma guerra sendo travada contra as crianças, de uma forma assim, muito real. Muito mais real do que as cores das nossas camisetas, a luz do sol que a gente está vendo hoje, muito mais real do que esse mundo palpável, essa guerra travada no mundo espiritual contra a igreja e principalmente contra as crianças, e hoje eu vou dizer por quê. Então, vocês estão longe de ser um ministério apático e sem propósito. Hoje, vocês ocupam um dos lugares mais estratégicos do reino de Deus e da Igreja de Jesus, que é ministrar a nova geração. O alvo, aquela bolinha preta no meio de daquele joguinho de dado, não é? Como é que chama aquela? Um alvo, não é? Aquela bolinha pretinha, bem no meio, é ali que vocês estão. É esse ministério que vocês estão se propondo a cuidar e a ministrar. E isso é de grande e enorme valor diante de Deus. Enorme valor diante de Deus. Quando uma mulher vai dar à luz, em parto natural, normal, qual é a primeira parte do bebê que nasce? A cabeça. E Jesus é chamado o quê da igreja? A cabeça. E Jesus é que veio fundar a igreja. Quando Jesus vem, nasce a igreja. A igreja começa a nascer. Ele vem estabelecer a igreja. Ele veio primeiro, ele vem primeiro, porque a cabeça vem primeiro num parto natural, um parto normal. Depois o que é que sai do bebê? Sai o quê? Os ombros. Um ombro, outro ombro. Vem os ombros. E logo depois de Jesus, quem foi que ficou de dar sequência ao trabalho, ao ministério de Jesus nessa terra? Os apóstolos. Ministério de peso, ombro. Esses apóstolos foram aqueles que tomaram o ministério em suas vidas e levaram adiante. E aí vem nascendo o resto do corpo. Vem nascendo, vem nascendo, vem nascendo, vem nascendo. E hoje a gente liga a televisão, vê nos jornais, vê o que está acontecendo no mundo e sente, se apercebe do mundo espiritual que não está longe a volta de Jesus. Que ele vai voltar e que não está longe essa volta. E a igreja, ela foi se desenvolvendo. E hoje, provavelmente, nós estamos mais ou menos por aqui, muito perto do pé. Do fim do corpo da igreja até Jesus voltar. E a Bíblia diz aqui que a serpente ia querer ferir o quê? Estão entendendo? Aonde que está pegando? O inimigo vem ferir quem? Ele não vem ferir o cotovelo, ele não vem ferir aqui, ele vem ferir o calcanhar. As gerações que vocês estão ministrando. E é o pé que vai o quê? Pisar e esmagar a cabeça da serpente. Mas um calcanhar ferido, quebrado, rompido, tira toda a força daquele pé, sim ou não? Estão sentindo a responsabilidade de ministrar as crianças? Deus tem visão para eles. Deus tem propósito na vida deles. Mas eles são indefesos. Eles precisam do seu carinho, do seu apoio, da sua presença com eles, ministrando a palavra de Deus. É muito importante que você entenda e os veja como Deus os vê. E Deus os vê como guerreiros, como um ministério da última batalha, como um ministério que vai pisar a cabeça, que vai ser participante ativo dessa batalha espiritual. E isso precisa ser trazido, esse entendimento precisa ser trazido, claro que numa linguagem para eles, mas já precisa ser trazido para eles. Olha só o que diz a palavra. Abre aí comigo no Salmo 78. Olha o que a palavra de Deus diz. Antes de nós lermos, deixa eu falar só mais um pouquinho. Por isso que hoje, amados, há tanta investida contra a criança. O aborto é uma investida do inimigo, que faz parte dessa guerra que nós estamos falando hoje. Muitas crianças não chegam a nascer. O aborto é uma investida terrível do diabo contra a igreja, contra os filhos da igreja, contra essas crianças que Deus tem um plano, tem um propósito. A violência dentro de casa. Tanto violência física como a verbal, e eu acho que a verbal é a pior de todas, porque um machucado, uma ferida no corpo, você sara em alguns dias, mas a da alma, você não consegue sarar em anos. Só uma cura de Deus, uma cura vinda do Espírito Santo para curar a nossa alma de marcas deixadas na infância. O inimigo vem e assola as crianças na violência, na violência física e verbal. Também uma estratégia do inimigo é deturpar essa algo que Deus criou como santo. Há muitas crianças sendo vendidas com tráfico, né, para prostituição, muitas crianças na prostituição hoje, muitas crianças sendo abusadas também dentro de casa. É um tipo de violência. E as crianças são indefesas, elas são inseguras. Há muitas ameaças em tudo isso há muitas ameaças. Se você contar, eu mato seus pais, ou se você contar, eu faço isso, faço aquilo. E às vezes a criança, para poupar a sua mãe, poupar o seu pai, ela tem medo de contar, e ela então fica vítima de uma situação terrível como essa. E vocês estão ministrando a essas crianças. Mas, pastora, nós estamos ministrando aos filhos dos cristãos. Bom, alguns são cristãos e os pais não. Outros têm pais que estão chegando agora e não sabem ainda como tratar os seus filhos. E outros já são cristãos, mas ainda não aprenderam como tratar os seus filhos. Não é porque uma pessoa tem o título de cristão que ela automaticamente se comporta ou age como tal. Deveria, mas não, essa não é a realidade, muitas vezes. Então, quando você está ministrando a uma criança, você tem que olhar para ela como um todo. Você tem que olhar para ela que ela tem uma alma, que ela tem um corpo e que ela tem um espírito. E que esse espírito pode estar sendo aprisionado, quebrado. Essa alma pode estar sendo marcada e ferida, e isso pode enfraquecer e muito a atividade dela dentro do reino de Deus. Então, é muito importante que você tenha uma visão bíblica em relação às crianças, porque é a esse ministério que você está se voluntariando a tocar e a mexer. E eu entendo, diante disso, que é, se não mais importante, é tão importante quanto um pastor que está ministrando no culto para os adultos, se não mais importante. Por isso, eu me sinto muito honrada de estar aqui, porque para mim esse grupo é um grupo extremamente estratégico diante do que a palavra de Deus nos expõe nessa batalha espiritual que a gente está vendo. E nesse Salmo 78, diz assim: Escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola e proporei enigmas das antiguidades. Coisas que temos ouvido e sabido e que os nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. O que é isso, amados, se não testemunhar e fazê-los? Fazer os pequenos experimentarem o poder de Deus na vida deles. Contar quem Deus é. Isso deve ser o foco de vocês. Em toda e qualquer oportunidade de mostrar, apresentar Jesus como quem ele é. Primeiro, vocês são representantes de Jesus para eles, porque eles não conseguem ver Jesus. Me lembro uma vez que nós estávamos num culto e tínhamos os três filhos pequenos. Tinha Miguel, vocês conhecem o Miguel? Ele ajuda no som. Gabriel, gêmeo do Miguel, e a Ana Raquel, os três, bem pertinho, quase trigêmeos. E nós estávamos no culto, naquela época deles pequenos, nós sempre sentávamos no último banco, porque água, banheiro, era toda hora. Então a gente nunca ficava lá na frente, sempre aqui no fundo. E nós estávamos assim, nos derramando na presença de Deus, era um tempo de louvor, levantamos os braços, estávamos ali adorando a Deus, eu e o pastor Fred. E eles não paravam, e puxavam, se puxava a camisa, vai, 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 mãe, mãe. E a gente, pera um pouquinho, pera um pouquinho. E eu me lembro que um deles, naquele dia, estava bem agitado, e não parava, e toda hora chamando o pai, chamando a mim. E uma hora o Fred pegou ele, assim, olhou bem para ele e falou assim: Filho, fica quieto, Jesus está aqui, fica quieto, um pouco. E ficou aquela criança ali. E o pai voltou a adorar. Ah, mas o que vocês acham que aconteceram? Ele falou que Jesus está aqui. Eu só ouço falar desse Jesus, eu nunca vi. Ele começou a escalar o pai dele. E ele começou a subir. E ele começou a subir. E ele achou uma cadeira. E ele foi subindo na cadeira. E foi subindo, e foi subindo. E aqui no ombro, Fred olhou e falou: Meu filho, eu já falei para você. Ele falou: Jesus está aqui, pai. Eu quero ver Jesus. Cadê Jesus? No ombro do pai. Então, eles querem ver esse Jesus de quem nós tanto falamos. E esse Jesus, primeiro, eles vão ver na minha vida e na sua vida. A maneira como você fala, a maneira como você testemunha, a maneira como você experimenta o poder de Deus é muito importante. Porque você precisa passar o que você experimenta. Nós não damos aquilo que não temos. Então, o poder de Deus precisa primeiro ser experimentado por você. Você precisa experimentar milagres de Deus. E, amados, a boa notícia é: há milagres sobrando para você. Deus está muito disposto a fazer muita coisa na sua vida, a te levar a experimentar do seu poder, da sua graça e dos seus milagres. Isso precisa, sabe, busca Deus nisso. Experimenta Deus nas suas questões pessoais. E você vai poder transmitir isso para as crianças que você ministra. O que Deus fez na sua vida. Esse fazer Jesus conhecido, isso que esse salmo nos ensina, ele não está só falando, primeiro ele está falando sobre contar histórias. E vocês já vão fazer um curso que eu soube hoje. Vocês já vão fazer um curso de contação de história. Falar em parábolas, falar numa linguagem que eles entendam. Quando Deus chamou Jeremias, o Rodolfo já ministrou sobre a idade em que Deus chama as pessoas, muitos são chamados nessa idade. Jeremias era uma criança quando ele foi chamado. E sabe como é que Deus ministrava ele? Com figuras, com visões. Era o jeito dele entender, não era com palavra de universitário. Era com figuras. Incrível. E essa é a linguagem que vocês vão usar para ministrar às crianças, para contar do poder de Deus e para falar das maravilhas do Senhor. E aí continua. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais ordenou aos nossos pais que as ensinassem aos seus filhos. Mas muitos, amados, não têm esse ensinamento em casa. A vida moderna, ela é uma grande inimiga também da edificação das crianças, porque os pais não têm mais tempo com seus filhos. Eles não param para dar atenção para os seus filhos. Muitas vezes a atenção que eles recebem vai ser de vocês. Não é? É triste isso, mas essa é uma grande realidade. Os pais estão correndo de um lado para o outro, enchendo os filhos de presente como um substituto, algo que eles possam dar e se sentir menos culpados. É terrível. Mas o que a palavra de Deus fala é isso, é da gente sentar e testemunhar para as crianças. Para que os soubessem a geração vindoura e os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem então aos seus filhos. E que não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Vocês, no Kids, vocês estão preparando essas crianças para ouvirem Deus. Deus vai chamá-los. E vocês estão ensinando como é que se ouve a voz de Deus. Como é que se experimenta Deus. Deus precisa ser experimentado. Esse evangelho precisa ser experimentado por mim e por você. Isso aqui não é uma palavra morta. Deus não é uma invenção de mentes fracas e de pessoas perturbadas. Deus é real, ele é vivo, todo mundo, todo o universo está aonde está, por causa do seu poder. Ele sustém tudo isso, ele sustenta todas as estrelas, céu, universo, mar, terra, ele sustenta tudo isso com o seu poder. E nós precisamos mostrar isso para as crianças. Quem é esse Deus que nós pregamos? Quem é esse Deus? Precisamos levá-los a experimentar Jesus e Deus, as coisas de Deus. Esse livro é um livro que eu separei com carinho, é um livro meu, mas eu quero investir na vida de vocês. Quero esse livro, se você tiver interesse, leia. Eu vou deixar com a Ana e o Rodolfo, e pode passar para que vocês leiam. E a experiência de um orfanato na China. Na verdade, quantos de vocês conhecem a Heidi Baker, que já esteve ministrando aqui? Então, o marido dela, o Roland, ele é filho de missionários. E grande parte do tempo que os pais dele serviram em missões foi na China. E quando eles chegaram na China, por direção de Deus, eles chegaram lá e viram a necessidade e como as crianças pequenas da China estavam morrendo na rua, morrendo de fome, morrendo de maus tratos. E eles então resolveram montar um orfanato. Abriram e começaram a pegar crianças de rua. E o que acontece é uma coisa extraordinária na vida desse orfanato e na vida das crianças. Então, para animar um pouco você, tanto no seu ministério como na leitura desse livro, que pode ser uma grande inspiração para você, eu vou ler um pouquinho alguns trechos dele agora, tá bom? Para você ver o que aconteceu, como as crianças podem sim experimentar o poder de Deus. Aliás, as crianças têm uma sensibilidade para as coisas espirituais muito maior que nós adultos. Por isso que elas chegam contando que elas viram bicho à noite, que tem monstro no quarto. Isso, de fato, elas veem. Elas veem. A gente não pode chegar e ignorar e falar, ah, isso não existe, e deixar a criança com aquele conflito. E meus filhos viam. E sabe o que nós ensinamos para eles? Batalha espiritual. Esse é o inimigo, esse é o diabo, é o inimigo de Jesus. Vamos lá, você tem autoridade sobre ele. Nós vamos lá agora, aonde que ele está? Aí dentro do armário, ó. Olha ele aí, ó. Aí, ó. E eu não via nada. Fred não via nada. Eles viam. Tá aí, ó, pai. Tá aí, ó. Valente, falando valente, que o pai estava do lado, né? Então fala, sai em nome de Jesus. Sai em nome Pai, não quer sair, não? Ah, não, filho? Você vai ver como é que ele sai. Sai daqui em nome de Jesus. Saiu agora, filho? Pai, saiu! Viu? Foi embora? Não tá mais aí? Olha no quarto todo, vê se foi para outro lugar. Não, pai, foi embora. Viu? Você pode fazer isso, porque Jesus está com você. A próxima vez, manda sair. Se não sair, chama o papai. Ensinando batalha espiritual. Foi perdendo o medo. Pesadelo é ataque na mente das crianças. E eles precisam dessa proteção. Nós, os adultos, vocês principalmente, nós devemos ser essa proteção. Os pais, de fato, devem ser essa proteção. Mas vocês também, proteger a alma, proteger o espírito, entender o que eles estão falando. Mas olha as experiências que essas crianças tiveram. A reunião de oração matinal estava durando mais do que o de costume. As crianças mais velhas deixavam a sala de oração por uma oração, uma por uma, para dar início aos estudos na sala de aula, porque eles tinham oração antes da aula. Enquanto os menores permaneciam de joelhos, orando com fervor, o Senhor estava próximo. Todos sentiam a presença do Espírito Santo em nosso meio. Alguns dos que haviam saído retornavam ao recinto e uma forte convicção de pecado, algo pelo qual havíamos orado há tanto tempo, tomou-nos de forma tão intensa que, com lágrimas escorrendo pelos rostos e braços erguidos, clamavam ao Senhor o perdão dos seus pecados, os quais, agora, pareciam tenebrosos demais. Crianças! Com seus pecados, como se fossem a pior coisa do mundo, confessando em meio a lágrimas e mãozinhas estendidas. Uma após outra, as crianças foram se colocando sob o forte poder do Espírito Santo, até que mais de 20 estavam prostradas no chão. Apesar da incerteza quanto ao que estava acontecendo, eu tinha consciência de que o senhor estava fazendo algo bastante incomum no nosso meio. Fui até a sala de aula e disse aos garotos que, caso estivessem se sentindo incomodados a vir a orar, então estariam dispensados da aula. Isso aos mais velhos, ele foi dizer. Pensei que apenas alguns poderiam sair da classe, mas em poucos instantes o professor chinês se viu sentado sozinho em sua mesa. Todos os alunos haviam corrido para a sala de oração, na qual logo estariam orando e louvando a Deus de todo o coração. Quando o professor percebeu que não havia mais nada a fazer, foi embora para casa. Eu não o havia convidado para ir com as crianças, porque, apesar de estar conosco há algum tempo, ele parecia absolutamente morto para qualquer entendimento espiritual do Evangelho. No entanto, olhe o que aconteceu. Após caminhar a uma curta distância da sala, o professor decidiu retornar. Ninguém percebeu quando ele adentrou a sala de oração, pois todos estavam intensamente voltados ao Senhor. O professor foi ao canto mais distante da sala, onde pela primeira vez na vida colocou-se de joelhos e tentou orar. Como o poder do Senhor era evidente, senti que era melhor deixar aquele jovem sozinho e não me intrometer no que sabia que só podia ser obra do Espírito Santo. Pouco tempo depois, percebi que o professor estava com os braços levantados, com lágrimas nos olhos, implorando a Deus que perdoasse os seus pecados. Tamanha era a convicção de pecado naquela sala. Ele era um jovem bastante orgulhoso, e humilhar-se daquela forma na presença dos seus alunos apenas podia significar uma poderosa convicção do Espírito Santo em relação aos seus pecados. A reunião continuou por horas, no entanto, as crianças não demonstravam o desejo de sair. Não havia nada que eu pudesse fazer ou dizer, uma vez que era o Senhor quem parecia ter total controle. Fiz o máximo possível para não atrapalhá-lo. Por fim, um choro agonizante se levantou, muito além do que eu jamais havia ouvido ou imaginado, quando em visões, as crianças. Não os adultos, as crianças viam os horrores do inferno, a angústia das almas perdidas e um indescritível poder maligno que o diabo e seus anjos tinham. Muitos meninos testemunharam que viram a si mesmos presos e arrastados para o mais profundo do inferno. A condenação pelo pecado e o poder do diabo sobre eles se tornou uma realidade aterradora. Mas a libertação desse poder maligno através da graça do Senhor Jesus Cristo também era igualmente real. Ao mesmo tempo que tinha convicção de pecado, que eles tinham visões do inferno, ao mesmo tempo eles começaram a entender a salvação que Jesus tinha trazido para a vida deles. Quando eles experimentavam isso aqui eu já li. Grande alegria e riso e paz resultavam do conhecimento de que haviam sido salvos. Foi um entendimento que eu estou certo de que jamais esquecerão. Após estar na presença do Senhor desde o início da manhã e já estando na hora do jantar, imaginei que a reunião daquele dia estivesse prestes a acabar. Que engano. Alguns deixaram a sala de oração por alguns instantes, mas logo estavam de volta, dizendo que queriam buscar mais o Senhor, a noite inteira. Isso era algo decididamente novo, pois antes as crianças reclamavam que os nossos cultos eram longos demais. Por muito tempo insistíamos que ficassem mais um pouco orando. Agora que isso estava acontecendo, por que parar? Nenhuma criança foi dormir até o início daquela madrugada. E somente no início da manhã seguinte, às 6 horas da manhã, os últimos remanescentes encerraram a oração e o louvor que havia durado mais de 24 horas, quase ininterruptas. crianças. Crianças. Esse foi um culto de crianças. Depois de 2 dias desse poderoso derramado do Espírito Santo, a coisa pareceu diminuir. Pensando que tudo havia terminado, voltamos às nossas atividades corriqueiras, esperando passar mais tempo à noite, orando e buscando ao Senhor. Os garotos retomaram as aulas e convidamos algumas pessoas para falar-lhes sobre o Evangelho. A reunião de oração da manhã começou por volta das 7h30. Como de costume, todos orávamos ao mesmo tempo e cada um saía quando se dava por satisfeito. Por volta do meio-dia, ouvi alguém orando na sala de oração e era um dos nossos garotos mais tímidos e quietos, que tinha cerca de 8 anos e encontrava-se escondido atrás do órgão, orando em voz alta e chorando ao confessar seus pecados diante de Deus. Sozinho ele estava ali. Descobrimos que ele estava orando desde o culto da manhã sem parar, nem sequer para o café. E aqui nós estamos falando de um orfanato, de crianças que passaram fome. E crianças que passaram fome não perdem um café da manhã, só por obra do Espírito Santo. Quando saí da sala de oração, as aulas já haviam encerrado e os garotos estavam sendo liberados. Alguns foram para o jardim ou se envolveram em trabalhos manuais pelo resto do dia, mas a maioria perguntou se podia ficar e orar. Eles queriam. Ao saber que desejavam ficar e orar, pedi que alguns fossem cumprir algumas tarefas necessárias e o restante dirigiu-se à sala de oração e começou a orar. Quase que de repente houve outro poderoso derramar do Espírito Santo. Esse derramar foi tão contínuo por uma semana, deixamos de tentar cumprir tarefas regulares, realizando somente o que era mais necessário e indispensável. Todos passavam o tempo disponível absortos nas grandiosas bênçãos de Deus. Naqueles primeiros dias, ninguém ligava muito para comer ou dormir. Sempre que os jovenzinhos começavam a orar, o poder de Deus descia, fazendo com que muitos se prostrassem no chão. Tornou-se impossível fazer refeições em horários regulares, sem interferir com o mover do Espírito Santo. À medida que o poder de Deus deixava alguns, eles se retiravam por um tempo ou iam lanchar. Quando retornavam à sala de oração, logo estavam novamente sob o poder do Espírito Santo. As manifestações eram tão constantes do Espírito Santo, que alguns, sob o seu poder, praticamente ficavam nesse estado o dia inteiro, e como que embriagados da presença de Deus. Por volta das 9 ou 10 horas da noite, quando as coisas ficavam mais calmas, sugeríamos que todos fossem para a cama e descansassem até amanhã, mas muitos perguntavam se podiam continuar orando e buscando o Senhor. Como estes poucos continuavam em oração por todos que tinham ido dormir, logo aqueles que retornavam uniam-se a eles em oração e pouco se dormia naquelas noites. Alguns garotos não deixavam a sala de oração durante a noite. Quando os meninos adormeciam, eram deitados no chão por um breve período de tempo e logo estavam em pé novamente buscando a Deus e tomados pelo seu mover. E aí ele vai contando, nas semanas seguintes, Deus provou ser promessa verdadeira, a sua promessa verdadeira, e com isso fomos libertos da ansiedade ao começarmos a testemunhar as coisas maravilhosas de Deus que ocorriam em nosso meio. Aí então, só depois desse período, é que eles começaram a testemunhar o que havia acontecido durante aqueles dias. E aí, todo o livro, eles falam de visões do céu que as crianças tiveram. Agora, muitos não sabiam ler. E eles usavam termos bíblicos. As figuras que eles viram eram figuras que estavam descritas no livro de Apocalipse, no livro dos profetas. E eles nunca tinham lido aquilo, não tinham aprendido ainda aquelas coisas. Era uma obra do Espírito Santo tremenda. É possível uma criança experimentar o poder de Deus? Sim, é possível. E aqui eu trouxe um livro de testemunho para que você pudesse animar o seu coração e ver que eles entendem, sim, as coisas espirituais, claro, a sua maneira e de uma forma que numa linguagem apropriada, mas eles entendem, sim, e têm uma grande sensibilidade para o Espírito Santo, né? Então, eu quero animar você, animar o seu ministério e que você, cada dia que você se preparar para contar uma história, se preparar para ficar com um pequeno grupo, se preparar para vir aqui, se preparar para uma reunião, você tenha visão e entendimento da onde você está no reino de Deus, o tamanho da sua responsabilidade e do seu privilégio de estar ministrando a esse grupo de kids aqui na CCC. É um grande privilégio, né? Quando vamos à África, a gente vai para ministrar aos adultos, mas sempre nos intervalos a gente para as crianças, porque a gente sabe o que eles significam no reino de Deus. E para terminar, eu queria só te dizer que há muito a ser ensinado, foi isso que eu tentei transmitir para você até agora, mas também há muito a ser aprendido, porque no reino de Deus não se entra se não for como uma criança. Então, observe como eles são, observe como uma criança corresponde a Deus e aprenda com eles. Eu gosto de observar as crianças e fazer igual a elas. Não, os adultos querem que elas sejam adultas. Não. Deus diz para a gente aprender a ser criança. E a fé delas é muito simples. O jeito delas compreenderem é simples. Como quando o pai disse: Jesus está aqui. Eu quero ver. É simples. É simples. O que você diz, eles acreditam. Quando eles experimentam Jesus, eles vão se apegar a esse Jesus e não há turbilhão na vida que os faça esquecer daquela experiência. Então, aprendam com eles também. Da mesma forma como, do mesmo tempo que você está ensinando, aprende com eles. Como é a maneira deles se expressarem a Deus? Porque diz que o perfeito louvor vem da boca de uma criança. Nós ficamos muito adultos e precisamos aprender com eles. Então, é uma troca de experiências. Você vai transmitir as suas experiências e o poder de Deus na sua vida e também vai absorver deles. Um jeito ser de criança para o resto da sua vida. Quanto mais adulto você ficar, quanto mais velho você ficar, nunca se esqueça de ser como criança por dentro. Sempre oro por isso, para que Deus nunca deixe eu esquecer como é ser criança, porque é assim que Ele me quer na sua presença e é assim que Ele quer a todos nós. Amém? Quero orar por você, espero que essa palavra tenha animado o seu coração, trazido visão, esperança e que você seja muito animado. A Ana depois vai estar com o papelzinho ali dos pequenos grupos de meninos que está ainda faltando gente, que eu sei que você foi animado para ministrar esses 4 aninhos, não é? Que está tão precisando ali de alguém. Do pequeno grupo, ainda falta, não está completo. Tem pequenos grupos de meninos que não tem um obreiro. E aí precisamos, né, estender a nossa mão, servir no que está à nossa frente, nem que seja por algumas semanas, até que outros venham, outros sejam animados, não é? Mas fecha teu olho. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio de estar aqui ministrando a esse grupo tão estratégico, Senhor. Quero te agradecer por cada coração aqui, cada jovem, Senhor, com coração voluntário de estar tocando a essa nova geração, a essas crianças que, Pai, que são tão importantes no teu reino, Senhor. Quero pedir que o Senhor vivifique essa palavra pelo teu Espírito Santo.